enganando vive enganado. Porque quem mente sempre prejudica alguém, no mínimo prejudica a si próprio.
O poder da mensagem. Para adquirir os programas, acesse helioribeiro.com.br.
A Rua 25 de Março, localizada na cidade de São Paulo, considerada o maior centro comercial da América Latina, consiste em um dos mais movimentados centros de compras varejistas e atacadistas da cidade. Um dos grandes entraves do comércio local é o alto número de barracas de camelôs que disputam espaço com as lojas comerciais, vendendo os mais diversos produtos nacionais e importados sem o reconhecimento oficial. Nas suas proximidades, existem diversas galerias que vendem produtos importados a baixo custo, com destaque aos aparelhos eletroeletrônicos. A gente pode citar, por exemplo, a Galeria Pagé, conhecida pela grande gama de produtos e postos à venda, o Shopping 25 de Março e outros estabelecimentos comerciais. O primeiro registro aponta a existência da rua em 1865. A primeira grande enchente na região pode ter acontecido em 1º de janeiro de 1850. Episódios de violência também marcaram a sua trajetória. Em 1908, um dono de uma loja de tecidos, o Sr. Elias Fará, foi assassinado por um dos seus empregados, um imigrante chamado Miguel Traade. Ele foi estrangulado, esquartejado e colocado dentro de uma mala. O nome da rua é dado pela Câmara Municipal e Poder Executivo, referente ao dia em que foi redigida a primeira Constituição Brasileira de 1824, outorgada pelo imperador Dom Pedro I. Houve, depois da proclamação da independência do Brasil, em 7 de setembro de 1822, um conflito entre radicais e conservadores na Assembleia Constituinte. A Assembleia Constituinte começou o trabalho em 3 de maio, quando o imperador Dom Pedro I discursou sobre aquilo que esperava dos legisladores. A Constituição de 1824 foi a Constituição brasileira que teve uma vigência mais longa, e quando foi revogada com a proclamação da República do Brasil, era a terceira Constituição mais antiga do mundo que estava em vigor. São 10 horas e 5 minutos, manhã de 25 de março de 2011, estamos iniciando o Giro por Guaxupé. Com um pouquinho de história, um pouquinho de cultura, um pouquinho de música, um pouquinho de política, um pouquinho de direito, um pouquinho de saúde, de meio ambiente, de bons tratos com os animais, um pouquinho de bom humor, um pouquinho de indignação, reclamação, boa vontade no ar, cultura, esporte, prestação de serviços, utilidade pública, bom gosto musical. É o rádio reunindo as diversas esferas do nosso dia a dia, nesta mesa redonda que dura 2 horas, mas que repercute pela cidade, pela região, todos os dias.
A partir de agora, na 87 FM, o Giro por Guaxupé. Entrevistas, reportagens e o intervalo musical mais agradável do rádio. Está começando o Giro por Guaxupé.
Com Rodrigo Sá, Priscila Máximo e Flávio Inácio.
Na retaguarda desse programa, nós contamos com gente de muito talento, capacidade e boa vontade.
No programa de hoje, a palavra do advogado do vereador Ari Cardoso, que diz que esses boatos sobre o afastamento do vereador são infundados. A palavra de um político guaxupeano que quer uma indenização de 7 milhões de reais, porque era o que ele ia ganhar se ele fosse eleito como deputado federal e a candidatura dele foi indeferida. Por isso ele quer essa indenização de 7 milhões de reais. Governador Antônio Anastasia, hoje, mais uma vez em Guaxupé, recebendo desta vez o título de honra ao mérito. A Guaxupé lança o seu Complexo Industrial do Japi. O programa desta manhã de sexta-feira tem a presença do cantor Daniel aqui de Guaxupé, que vai trazer o seu violão e o seu talento para compartilhar conosco em mais uma edição do Giro por Guaxupé. Tem o professor Adilson no Compreendendo a Linguagem, e a gente vai compreender mais uma música dessas que nós ouvimos aqui nas sextas-feiras. No programa de hoje tem eleição na Guaxo SOS Animal e ainda a vigilância em saúde, a pedido do prefeito e, consequentemente, da sociedade, vai intensificar as ações para evitar o aumento de animais soltos nas ruas. Sexta-feira de novo, 25 de março de 2011. Bom dia, Rodrigo Sá.
Bom dia, Caetano Cury. Bom dia a todos os ouvintes da 87 FM.
Você já foi na 25 de março?
Muitas vezes. Mas eu tentava mais fugir de lá do que ir pra lá.
Por que fugir?
Não, porque é muita muvuca, né? É muito cheio de gente. A sensação de que você tá sempre andando contra a mão, né? Porque você olha e vem um monte de gente pra cima de você e você...
Você já chegou a ver algum negócio? A polícia chegando lá, espantando os camelôs?
Todo dia, quase. Todo dia. Eu trabalhei muito tempo no centro de São Paulo. Então...
Ah, achei que você ia trabalhar na Vila.
Não, 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 não. Mas eu trabalhava lá perto. Então, às vezes aí, você vai almoçar lá por perto e vira e mexe. Aí era 3, 4 vezes ao dia... acontecia essa questão do rapa, como eles dizem, não só na 25, como também na Barão de Tapetininga, que é uma rua próxima ao Teatro Municipal, um pouco mais para cima. Era bastante comum você ver a ação da polícia e da Guarda Municipal.
10 e 9 agora.
Que dia é hoje?
Hoje é dia de estreia no Cine Teatro 14 Bis de Guaxupé. Nós teremos a primeira exibição da história do Justin Bieber, hoje às 4:30 PM, estreando aqui no cinema. Tem história pra contar, menino.
E o mais legal é que o Justin Bieber vai estar em cartaz ao lado da Bruna Surfistinha. Isso é muito legal.
Justamente, que também estreia hoje às 8:30 PM. E... Bruna Surfistinha. Tá escrito Cisne Negro aqui, mas é Bruna Surfistinha. Às 8:30. Então, o Justin Bieber às 4:30, depois tem o Cineclube às 6:00 PM, depois às 8:30, a Bruna Surfistinha com Débora Seco, que mostra que a vida de garota de programa não é essas maravilhas que algumas pessoas acham que são. Ah, ganha muito dinheiro e tal, mas mostra um lado bastante real dessa história. Hoje é sexta-feira, nós celebramos aqui no dia 25 de março, o dia da Anunciação do Senhor, o dia da Revolta dos Marinheiros, o dia estadual da APAE, o dia da Constituição Brasileira, o dia da Aretha Franklin, de Elton John, Leila Diniz, Sarah Jessica Parker. Hoje, dia de morte de Claude Debussy. Como é que se pronuncia isso aqui? Debussy?
Debussy.
Debussy?
É o compositor?
É
Debussy.
Que nasceu em 1918 e morreu... Não, que morreu em 1918 e nasceu em 1862, né?
Esse cara é fenomenal.
Se fosse o inverso, ele ia chamar Claude Benjamin Bolton Debussy. Mas foi o contrário. Ele nasceu em 1862 e morreu em 1918. Hoje é dia em que o Rio de Janeiro passava a ter a iluminação a gás. É dia que o primeiro carro Mercedes aparecia num evento automobilístico na França. É o dia em que era fundado o PCB, Partido Comunista do Brasil. É dia em que era assinado o Tratado de Roma, prevendo a criação do mercado comum europeu. É o dia em que o presidente Médici assinava um decreto-lei ampliando unilateralmente o mar territorial brasileiro de 12 para 200 milhas marítimas. E é dia de anunciar que amanhã nós temos teatro, o Tá Nervoso Vai Pescar, Paulo Pioli e Miguelzinho, diretamente dos estúdios do SBT, a Praça é Nossa, no teatro, no dia 26, amanhã. Sexta-feira de novo, bom dia para todos vocês.
Previsão do tempo. Previsão do tempo.
Agora 25 graus aqui na João Machado. Previsão do clima-tempo, máxima 30 graus. Esquenta o tempo aqui em Guaxupé. Temperatura mínima 17. Sol e aumento de nuvens de manhã. Pancadas de chuva de tarde e de noite. Informações do clima-tempo.
Previsão do tempo.
7 milhões de indenização é dinheiro demais, hein, rapaz do céu.
Um giro por Guaxupé. Em defesa da nossa gente. Apoio Cultural. Prepare as palmas e o sorriso, porque a diversão vai entrar em cena. Venha conferir o espetáculo Tá Nervoso? Vai Pescar, com Miguelzinho e Paulo Pioli, do programa A Praça é Nossa. Única apresentação dia 26 de março, às 21 horas, no Teatro Municipal. Vai ser bom demais da conta. Projeto Todo Mundo no Teatro. Cultura e arte ao alcance de todos. Ingressos a R$10. À venda na Banca Martins. Prefeitura de Guaxupé, uma cidade mais feliz.
Minas Med, massagem terapêutica e massagem para a coluna. Minas Med, a loja do Sérgio, na Rua da Aparecida.
Infominas Informática, tecnologia com economia. Infominas. 10 e 13.
Olha, o SINLE, o Sistema Nacional de Emprego, divulga as seguintes oportunidades para as pessoas que precisam de trabalho: costureira de calçados, doméstica, montador para molina, serviços gerais, costureira de lingerie, atendente, supervisor de vendas, auxiliar técnico, auxiliar de monitoramento, ajudante mecânico, vendedora, técnico em qualidade em construção civil, analista de qualidade em construção civil, topógrafo, auxiliar contábil, auxiliar administrativo, entregador, vendedor externo, garçom, ajudante de cozinha, atendente, motoboy, caseiro. Para mais informações, fale com o Cine na Rua Tiradentes, número 19, no centro de Guaxupé, ou pelo 3559-1139. E esse programa aqui está maravilhoso. Do lado esquerdo aqui nós temos a motosserra. E do lado direito tem um gatinho aqui no estúdio. Agora o gatinho parou. É isso aí. Bom, 10 e 14 agora. Nesse sábado, amanhã, acontece a Hora do Planeta, um projeto de conscientização em prol do aquecimento global. A intenção é que todos os monumentos da cidade e todos que quiserem participar apaguem as luzes a partir das 8h30 até as 9h30 da noite. É uma forma de chamar atenção para o aquecimento global. Amanhã, das 8h30 às 9h30, a Hora do Planeta, todos apagando as luzes, desligando os aparelhos eletrônicos para chamar atenção para o problema do aquecimento global. E aí nós perguntamos... E depois?
Notícia
comunitária, prestação de serviços e informação.
A notícia que nós temos agora é que a Vigilância em Saúde, a pedido da população de Guaxupé, vai realizar uma intensa operação para evitar o aumento de animais soltos nas ruas. Tivemos um acidente dia desse na rodovia entre Guaxupé e Itapiratiba. Esse não é um problema do município, né? É um problema do estado, já que a estrada não faz parte do município, mas a cidade, dentro da zona urbana, pode sim fazer algumas ações para evitar esse tipo de problemas, animais de pequeno e grande porte soltos pelas ruas. Na linha conosco, o diretor da Vigilância em Saúde, Fábio Tomás, para falar para a gente o que aconteceu nessa reunião. Bom dia, Fábio.
Bom dia, Caetano.
Como é que foi essa reunião? Qual que foi o objetivo disso?
Tem uma preocupação nossa. Eu voltando à Vigilância Sanitária depois de 6 anos afastado e conversando com o prefeito da situação de animais soltos perambulando pela rua, nós relatamos a ele no início que era questão de honra resolver o problema lá do Bela Vista, que tem um cidadão lá que tem cerca de 60 vacas perambulando pela rua. Esse seria um caso exemplar. Sem resolver esse problema lá, seria difícil ficar prendendo animais, um ou outro cavalo pela rua aí, sendo que o cara tem 60 vacas e 20 cavalos. Aprovado que é de propriedade dele. E anda solto pela rua, atravessando, dando passo na beira da BR-491, perto aí da proximidade da Canebo. As vacas dele andam soltas aí no fundo da Genoa de Lima. Certo? Então, o prefeito, tendo conhecimento desse detalhe, pediu para uma reunião com o Departamento Jurídico da Prefeitura e nós da Vigilância Sanitária para que encontrasse uma solução.
Tá. Ah, e a solução qual é?
Nós informamos a ele certos detalhes que ele não tinha conhecimento. E a prefeitura, já nós aqui da Vigilância Sanitária, estamos cansados de fazer, chamar a polícia, fazer BO e o negócio para por aí, não tem sequência.
Uhum.
Aí o prefeito, tomando pé da situação, entrou em contato imediatamente com o Poder Judiciário e ficou do Judiciário dar uma resposta em poucos dias aí do que, vai acontecer, que vai ser feito.
Ô Fábio, qual que é a solução para esse caso? É prisão?
É, acho que prisão, teria prisão dos proprietários. Né? Não sei o que isso aí vai caber ao juiz, ao Poder Judiciário, que solução ser tomada, porque prender os animais é difícil, porque prender 60 vacas vai prender aonde, né?
É mais fácil prender o dono, então.
Tem outras coisas envolvidas nesse problema aí, que é muita droga, muita, certo? Então é uma pessoa difícil de só o Poder Judiciário mesmo para dar gente isso aí.
Tá, então a prefeitura vai acionar judicialmente as pessoas que têm animais soltos nas ruas, é isso?
Isso, já foi acionado o juiz, né? O juiz vai, pelo que eu sei, vai marcar uma reunião aí entre as partes interessadas e vai dar um ultimato na situação, porque do jeito que tá não pode. Essa questão desse cidadão aí já faz... Da última vez que eu tive na prefeitura, 6 anos atrás, ele já estava com problema lá. Já tinha levado ele na justiça, no pequenas causas, e depois eu saí e continuou. Em 6 anos, continua do mesmo jeito, cada vez mais.
Cada vez mais vaca na rua. Ele tem 60 vacas, é isso?
Tem 60 vacas.
E vocês já contaram tudo isso na rua?
Já foi contado. Então cada dia ela derruba a casa do cara que está construindo lá no Bela Vista, a vaca fica coçando a parede lá que está construindo, derrubando jardim, estragando jardim, e por aí vai.
Mas isso é um absurdo. Como é que ele tem 60 vacas e não tem lugar para deixar, ficar andando na rua?
Então, é isso mesmo. Por isso que a vaca dele anda pra baixo e pra cima, aí faminto, comendo tudo que vem na frente, e essa situação tá aí. Certo? É um negócio que já vi isso mesmo, nunca vi uma coisa dessa.
Jesus! Aí a prefeitura então vai acionar o Ministério Público, acionar o juiz?
Já ligou na hora pro juiz, o juiz tomou, já tem ciência, nós já passamos esses tempos atrás um relatório pro juiz, os BO, com relatório da situação, e ontem foi acertado com o juiz não... Então, uma reunião com ele aí para tomar a iniciativa para resolver de vez isso aí.
Ô Fábio, e para quem tem animais de pequeno porte, como por exemplo esse gatinho que está aqui no estúdio?
Isso é a mesma coisa. Pequeno porte?
Isso.
Não, pequeno porte aí já é outra história, já é um negócio mais. É outra. É outra situação.
Tem um gato aqui no estúdio, é um gato de verdade aqui. É o gatinho preto que estava aqui na escada hoje.
Então, aí já é um negócio que está envolvido com a Secretaria de Saúde, tem envolvimento da Guacho SOS, certo? Que é outra novela aí, mas isso aí já está mais a cargo da Secretaria de Saúde.
Tá. Então, a vigilância, só para a gente resumir, todo mundo que tem vaca e cavalo solto na rua, bode, cabrito também, jacaré, está sujeito a ir parar na justiça por conta disso, que vocês vão pegar pesado agora.
Agora é com a justiça, agora não é só com a vigilância sanitária mais não, isso aí é com o juiz e a polícia.
Ok. Ô Fábio, obrigado pela participação, bom final de semana para vocês da vigilância.
Um abraço.
Esse é o diretor da Vigilância em Saúde, o Fábio Tomás, conversando conosco. Essa manhã de sexta-feira, o gatinho acalmou aí?
Acalmou.
Rapaz, hoje as coisas acontecem no mesmo tempo. É um gato aqui no estúdio.
Ah, é? É um gato preto, com olho azul.
Eu levei um susto, subi a escada, o gatinho olhou pra mim, miou e continuou olhando e eu não sabia o que eu fazia.
Você sabe que amanhã tem show do Iron Maiden em São Paulo, né? E o Iron Maiden...
Ah, tudo a ver com o assunto.
Não tem, porque muitas capas do disco do Iron Maiden tem um gatinho preto ali, no meio dos desenhos. Sempre tem um gatinho escondido ali.
É mesmo?
É, muitas capas tem.
Agora, o SOS Animal, vai ter eleição? Vai ter eleição em breve? Ou já foi a eleição?
A eleição vai ser dia 30 agora, e a gente vai conversar com a Erge Antonelli, a presidente da Guaxo, atual presidente, daqui a pouquinho.
10h21. Apoio Cultural. Minquilo Materiais para Construção. Qualidade e economia na construção. Em Guaxupé e Guaranésia. Minquilo Materiais para Construção.
Grana Fácil Eletrozema. Empréstimo pessoal no cheque ou carnê. 3551-3501. Empréstimo Fácil Eletrozema de Guaxupé.
As águas que movem a nação semeiam os frutos que colhemos com a mão. Nessas águas as várias minas se juntam, formando um só coração. Águas que pousam, brotam por essas terras e trabalham por nós. Seu canto entre as pedras é nossa voz.
As águas do rio Pomba, as águas do rio Doce, que desce Jequitinhonha e sobe Paranaíba.
Tem um jeito de ser. Por entre as margens desse mundo é Minas a correr.
Copasa, uma empresa que trabalha para que a vida em nosso planeta seja eterna.
Ponto Chique do Cuchula.
Para almoço e lanche não tem outro igual.
Ponto
O giro por Guaxupé.
Alô, comunidade. Alô, comunidade.
Alô, quem está falando aqui é Antônio Play, nome político, Antônio Play, Kubitschek de Oliveira, rei do gado. Pretendo ser candidato a presidente na próxima eleição, pelo meu partido, Pátria. Eu fui candidato a deputado federal na última eleição e simplesmente o TRE de Minas Gerais negou minha candidatura, baseando em coisas infundadas, com recursos e tudo. E essa ficha limpa não foi aprovada pelo Superior Tribunal Federal. Então estou entrando com uma ação de danos morais e materiais contra o TRE no Tribunal de Justiça de Minas Gerais, no valor de 7 milhões de reais. Seria mais ou menos 4 anos que se eu tivesse sido eleito deputado federal, que eu iria receber. Mais ou menos, pode ser mais, pode ser menos. Então, isso aí não é pelo valor financeiro, é pelas noites de falta de dormido, chateado, triste. Perguntas de vários colegas aí de Guaxupé, amigos, inclusive a imprensa, me criticando, dizendo que eu não podia ser candidato, tinha ficha sul, etc. E, na realidade, não aconteceu nada disso. Eu perdi o prazo de recurso e me jogaram para esse lado da ficha sul, mesmo que fosse. Não tem validade nenhuma, atualmente. Então, eu vou pedir o TRE 7 milhões de reais de danos morais e materiais. E não se esqueça, na próxima eleição, isso aí me incentivou eu ser candidato a presidente da República. Com o nome Tony Pleito de Cheque de Oliveira, rei do gado. Obrigado a todos, boa tarde.
Imagina se ele ganha 7 milhões de reais por danos morais, pelas noites mal dormidas, que ele ficou triste,
meu Deus,
que ele ficou sem dormir.
Tony Play,
Kubitschek de Oliveira, o rei do gado. TRE, que é o Tribunal Regional Eleitoral. Porque ele deixou de ganhar isso durante o tempo que ele poderia ser eleito, ele podia ganhar isso quando eleito. Que beleza! 10h25 agora, esse é o Giro por Guaxupé, o programa que traz os assuntos do nosso dia a dia. Nós falamos agora sobre o rei do gado ali do bairro Bela Vista, que tem 60 cabeças de gado. Agora a gente vai falar sobre os animais de pequeno porte. O gatinho tá quietinho ali, né? Tem um gato e um cachorro aqui.
Tem uma cachorrinha aqui também, e convivendo em harmonia, cachorrinho e o gato.
Muito bem, e aqui na rádio a presidente da Guaxo SOS Animal.
Bom, estamos aqui com a presidente da Guaxo SOS aqui, a Erja Antonelli. Vai ter eleição dia 30, para eleição de nova presidente, de nova diretoria. Erja, bom dia.
Bom dia.
Eleição dia 30 mesmo.
É dia 30, quarta-feira.
E já tem os candidatos, quem são já, ou não tem?
Olha, tá difícil, porque ninguém quer pegar esse cargo, que é uma responsabilidade muito grande. É muito trabalho, é muito, assim, desgastante você estar dentro de uma diretoria que cuida de animais. Mas, apesar de ser desgastante, ele é muito recompensado pelo amor que os animais dispensam para a gente. Mas na correria do dia a dia ninguém quer, porque ninguém está disponível 24 horas como a gente está. E é 24 horas mesmo, porque é meia-noite, 3 horas da madrugada, o pessoal ligando, né? E então não apareceu ninguém ainda, não.
E como é que fica a situação, então, para essa eleição? Você acaba assumindo, porque é chapa única... Você é candidata, como é que está a situação?
Não, a situação atual é a chapa eleita 2 anos atrás, continua até dia 30, né? Até dia 31, aliás. Uhum. Mas se não aparecer ninguém, nós já fizemos uma chapa aí de última hora de pessoas que gostam de animais, que trabalham já assim... individualmente, cada um por si, nós já reunimos todos... E cada um vai ocupar um cargo. Só que ninguém quer o cargo de presidente, que é uma responsabilidade muito grande. Tudo é cair em cima do presidente. Então ninguém quer esse cargo de presidente. Agora, se não aparecer ninguém, eu vou continuar só para não deixar que a entidade acabe. Porque a entidade não pode acabar. Porque é, apesar da gente não estar fazendo castração, nós ainda estamos dando de cima dos maus tratos e qualquer outra coisa que não envolva dinheiro.
Uhum. Por que não está mais havendo a castração, Er?
Fazem 3 meses que nós paramos as castrações, porque nós já estamos devendo muito nos veterinários. É mais de 6 mil reais. Uhum. E a verba da prefeitura não foi liberada. A nossa documentação está prontinha lá, mas é, não fomos chamados ainda para assinar o convênio. Isso daí é por motivo maior, por motivo que a gente não vai divulgar ainda, mas não tem nada a ver com a prefeitura. Não é má vontade da prefeitura, não. Ah. É, nós vamos só aguardar e futuramente a gente pode até divulgar por que não está sendo assinado o convênio.
O convênio é aqueles 40 mil por ano,
é
isso?
É, 45 mil por ano, é. Mas futuramente a gente vai, eu sei que vai ser resolvido logo isso, e quando for liberado a gente continua com as castrações.
Só para a gente entender, não é má vontade da prefeitura, é uma força maior aí.
Isso,
que tá
com
impedindo.
Certeza, é. É essas pessoas que não têm o que fazer e vivem se ocupando da vida dos outros. A gente está cansado de chamar o pessoal, vem para Guaxo, vem para cá, é, vem ajudar a gente, vem ser voluntário, vem fazer parte da diretoria, porque aí vê o tanto que é trabalhoso, o tanto que é sacrificado a gente fazer esse trabalho em benefício dos animais. Mas não vem e está sempre aí com os pensamentos negativos, que 45 é muito, que pode estar sendo desviado verba, que alguém está roubando. Então a gente chama essas pessoas para virem no dia a dia da gente, para ver como que é feito esse trabalho, onde que é gasto esse dinheiro. Mas eu, logo vai ser solucionado, eu tenho certeza disso. Porque mesmo porque a gente está pedindo para as autoridades solucionar isso logo.
Certo. Como que essa questão da castração, como é que ela influencia na situação dos animais de rua?
Olha, durante esse período todo que a gente não está castrando, a não ser assim, eu passo na rua, vejo uma cadela no cio, eu já paro meu carro e coloco dentro e levo mesmo, tendo ou não tendo dinheiro. Então, mas nós paramos muito com as castrações de pessoas de baixa renda, que não têm condições de pagar um veterinário. E por ter parado essas castrações, essas pessoas, elas não ligam muito para os animais. Elas não importam se cruzou, se entrou no cio, se vai ter filhote. Aí quando tem cria, eles pegam e abandonam no mato, na porta de alguém. E como abandonaram um gato aqui, a hora que eu entrei no pé da escada lá, tinha um gatinho novo que não podia nem ter sido retirado da mãe ainda, que está amamentando. Então isso é direto e reto, esse abandono de animais. E a gente pede, então a conclusão é essa, é filhotes abandonados para a cidade toda. E com isso, que daqui 7, 8 meses, esses filhotes já estão dando cria. Já estão entrando no cio, estão criando 7, 8, dependendo do tamanho do animal, chega a ter 11, 12 filhotes. Então é aonde o trabalho da Guaxo fica quase que imperceptível, porque a gente não acha uma solução para isso. Porque quem abandona filhote, igual quem trouxe esse gato aqui para dentro, não foi a mãe que abandonou, foi o próprio dono do animal. Porque a mãe não abandona a cria. A mãe esconde dentro do bueiro, numa clareira, no mato, ela não abandona. Então quem abandona é o próprio homem. O homem, eu acho que é assim, o bicho mais sem vergonha, desculpe a expressão, que existe. Sem caráter, porque pega o animal, não tem dó, e tira da mãe e vai abandonar em outro lugar. Dá uma injeção de R$5. Custa R$5 a injeção anti-cio. E é válida por 6 meses. O que é R$5?
Pois é. Essas mesmas pessoas que abandonam, será que são as mesmas pessoas que criticam, que exigem muito da Guaxo para que ela atue?
Com certeza, porque essas pessoas é assim, você tem que ir buscar o animal em casa, você tem que levar para castrar, você tem que levar de volta, você tem que orientar como faz, como tem que fazer. Você tem que fazer tudo por elas, elas cruzam os braços. Então a gente que tem que fazer tudo por elas. Então são acomodadas demais. Então, e não liga, o cachorro está no cio, eles acham bonito soltar para cruzar, ver aquele tanto de macho atrás, eles não estão nem aí, não tem noção. Na nossa cultura, o homem ainda, ele não, aqui dentro do Brasil, porque em outros países não, mas aqui no Brasil a cultura como diz, deixa rolar. Uhum. Enquanto as pessoas não tiverem consciência que o animal tem que ser tratado com dignidade, então vai ter muito trabalho pela frente.
Existe muito maltrato de animal, maltrato de animais aqui em Guaxupé?
Existe, muito. A gente, é difícil uma semana que a gente não vai ver maus tratos. E quando é uma coisa assim absurda, a gente faz BO, processa a pessoa, assim. Mas tem gente que é cara de pau, não liga não, vai lá no fórum, ouve bastante coisa que não precisava de ouvir, paga uma multa e continua fazendo a mesma coisa.
Que tipo de maus tratos, gente?
Ai, olha, todos que você imaginar. Desde trazer o animal preso numa árvore, numa corda de 50 centímetros por aí, e dar uma surra nele todo dia. Outros sem alimentação, sem água. Estrupo está acontecendo muito. Estrupo de ser humano para animal. Então, sempre lá na Minas Vete, lá no Paulinho, a gente está levando, está acudindo o cachorro estrupado. Está fazendo uns 2 meses mesmo, nós pegamos uma lá no cemitério, que tinha sido estrupada. Graças a Deus foi castrada, foi adotada por um pessoal aqui de um sítio. Hoje ela está bem feliz lá.
Inclusive isso é crime, né?
Crime, lógico.
Até para lembrar, por exemplo, em Campinas tem uma delegacia com sede própria
especializada
somente em maltratos de animais. Né? E lá o pessoal cuida bem direitinho disso. Em Jundiaí tem um trabalho semelhante, mas em Campinas acho que é o único no estado de São Paulo, pelo menos, que tem com sede própria uma delegacia voltada.
Nós tivemos uma reunião em Muzambinho, lá na escola agrotécnica, com o responsável por esse setor lá na prefeitura dos animais. Nós tivemos, está fazendo uns 4 meses, ele teve ali para expor para a gente o trabalho deles, que não encontra um cachorro mais na rua, porque foi um trabalho de longos anos em cima da conscientização da população. Então ele disse que não tem, se você anda, se você encontrar uma meia dúzia de cachorro na cidade é muito, porque só vai para o centro de zoonose e vão ser adotados e castrados e depois solta na rua de novo, mas não encontra, porque a conscientização do pessoal hoje lá já é quase que 100%.
Legal. Outro ponto importante é o canil municipal. Como é que está a situação do canil? Para que ele está servindo? Ele está funcionando? Está parado?
Não, o canil, ele está parado. Só que o pessoal começou a confundir a utilização do canil. Aquele canil é só para colocar cães operados até a recuperação. Porque eu não posso operar um cão hoje e já de manhã e soltar ele na rua à tarde. Então, ou soltar ele amanhã. Ele tem um período de recuperação que é de 7 a 10 dias. Ele já pode voltar às ruas tranquilo. Então, lá seria para isso. É para recuperar animal e para colocar os animais aí que estão atacando o pessoal na rua, que é 3, 4 só. Mas, lá como tá, foi escavado, lá está cheio de buraco, tudo, e então, por enquanto, não está sendo utilizado. Porque animal, ele não foi feito para ficar preso. Ele foi criado pela espiritualidade solto aqui na Terra, bem antes da gente. Então, ele tem que ficar solto. O animal não é para ficar preso num cômodo aí, 3x4, de jeito nenhum. Só que é assim, a conscientização a longo tempo, muitos anos, mas se Deus quiser nós vamos conseguir sim.
Já pra gente encerrar aqui, como é que está a situação daquela questão do material radioativo lá no canil? Tem informação sobre isso, que o pessoal foi ver lá, está parado, isso aí o pessoal está investigando?
Não, o que a gente viu lá, que foi escavado, mas não foi encontrado nada. Inclusive, eu estou indo lá quase todos os dias. Eu vou para ver a situação, para ver se tem alguém utilizando. Então a gente está indo sim lá, todos os dias. E eu estou indo sem medo. Tá. Se tiver alguma coisa, eu não sei, mas eu estou indo sem medo, eu vou lá todos os dias.
E a expectativa aí com relação para a eleição, agora ainda dá tempo de montar a chapa, se aparecer algum interessado?
Dá tempo de montar a chapa,
sim. Se fazer um apelo
sim.
Aí, pode ficar à vontade.
Tá, só que essa chapa, ela tem que ser montada, como reza o estatuto da entidade, ela tem que ser montada com pessoas que são sócias voluntárias ou sócias contribuintes. Porque tem a pessoa que é sócia, tem a ficha de sócios que ela preenche, assina, e tem que ter mais de um ano de filiação na entidade. Então, ela pode ser sócia contribuinte, que é aquela pessoa que gosta de animais, não tem como ajudar, porque não tem tempo disponível, ela contribui aí com R$1, R$5, R$10 por mês. E tem, que são poucas pessoas, viu? Acho que não chega a 20 pessoas. E tem os sócios voluntários, esses já são bastante. Eles não contribuem financeiramente, mas eles contribuem com o trabalho deles. Eles ficam com animais operados, ficam com filhotes, ajudam a gente a pegar cachorro no cio, e se passa perto da porta deles, eles seguram, ligam para a gente buscar. Então, esse é o sócio voluntário.
Perfeito. Sérgio Antonelli, presidente da Guaxa SOS, muito obrigado pela presença aqui e boa sorte para vocês nessa nova etapa aí, né?
Olha, eu que agradeço. E depois do dia 30, se vocês dispor de um espaço de novo para a gente, eu gostaria de falar nesses dois anos tudo que foi feito, a quantidade de serviço que a gente prestou.
Com certeza.
Tá, eu agradeço. Obrigado.
Obrigado. Obrigado, presidente. Faltando agora 20 minutos para as 11 da manhã, o programa de hoje fala sobre gado, cachorros e leões.
Intervalo musical.
Do filme O Rei Leão, Can You Feel the Love Tonight, com Elton John. Daqui a pouco a gente vai falar sobre cassação.
There's a calm surrender to the rush of day, when the heat of a rolling wave can't be turned away. An enchanted moment, and it sees me through. It's enough for this restless warrior just to be with you. And can you feel the love tonight? It is where we are. It's enough for this wide-eyed wanderer that we got this far.
Você consegue sentir o amor esta noite? O amor é suficiente para fazer reis e vagabundos acreditarem no melhor. Can you feel the love tonight? Com Elton John.
Um giro por Guaxupé, em defesa da nossa gente.
Apoio Cultural.
Quirino Móveis e Locações. Garantia de preço baixo e satisfação. Quirino Móveis e Locações. 3551-4217.
Pé Jovem Calçados. Sport, Júnior e Pontapé.
Garantimos a melhor compra para o seu pé.
Conforme nós noticiamos ontem, dizem por aí que o vereador Ari Cardoso seria cassado por conta de não ter prestado contas na eleição de 2004. Nós fomos atrás do advogado do vereador, que traz a sua versão sobre esse fato.
Ô Caetano, o que aconteceu na verdade foi o seguinte, o Ari, ele foi candidato em 2004, né? E como teve essa mudança no Código Eleitoral, todos os candidatos é necessário prestar conta. Então, como é uma legislação nova, o candidato, a maioria dos vereadores em Guaxupé teve bastante casos, achou que mesmo não gastando nenhum dinheiro, por exemplo, ganhou santinho do próprio partido, então não gastou dinheiro na campanha, eles acreditavam que não tinha necessidade dessa prestação de conta. Mas independente de ter gasto ou não, a prestação de conta é necessária, né? Então o que aconteceu? Então, de fato, em 2004, o Ari não prestou contas dentro do prazo que a legislação exigia, certo? Então essa prestação de contas, como era necessária, ele prestou ela fora do prazo e ela foi julgada intempestiva pelo Dr. João. Recorremos dessa prestação de contas e de fato ela foi intempestiva porque não foi dentro do prazo, certo? E segundo passo, então esse aí foi um caso da prestação de contas intempestiva. Segundo passo foi o seguinte, ele deu entrada no registro da candidatura dele para o pleito de 2008. Em 2008, então, como ele não tinha quitação eleitoral pelo fato de ele ter prestado conta intempestiva, o Dr. João negou o registro na candidatura dele. Recorremos disso aí para o Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais e revertemos essa decisão. Então, o tribunal deferiu o registro da candidatura do Ari. Em razão disso, ele pôde fazer a campanha eleitoral, venceu a eleição de 2008, foi diplomado pela Justiça Eleitoral e tomou posse como vereador. Então foi caso encerrado, correto?
Tá, então essa história que estão dizendo aí que ele vai sair porque não prestou contas é mentira isso?
De fato é mentira. Não teria nenhum fundamento jurídico para ele sair do cargo em razão dessa falta de prestação de conta da eleição de 2004. Então isso já foi superado. Então na verdade ele não que ele não prestou conta, ele prestou conta fora do prazo, intempestivo em 2004, mas as contas foram prestadas, só que foi fora do prazo. E eu acredito que o tribunal ele analisou do seguinte fato: como foi uma mudança na lei, os políticos estavam se adequando a essa nova legislação. Eu acreditei, pelas decisões que teve, o tribunal deu como se fosse uma colher de chá para os vereadores, para quem estava concorrendo. Então as contas foram prestadas fora do prazo, eles relevaram essa situação e de fato deferiram praticamente 80% dos casos como o do Ari.
Doutor Plínio, mais alguma informação para a população?
Não, como eu disse, que de fato eu me recordo na época, diversos vereadores tiveram problema com relação a essa prestação de contas intempestivas, que ninguém acreditava que, pelo fato de não ter gastado dinheiro, era necessário prestar conta. Então, em Guaxupé, se eu não me engano, teve em torno de 10 casos, e 80% dos casos reverteram essa decisão do Dr. João em segunda instância, e puderam e concorreram, de fato, ao pleito eleitoral, sendo que, no caso, o Ari, ele venceu a eleição, foi diplomado e tomou posse como vereador. Mas teve casos semelhantes ao do Ari, que não teve problema nenhum, mas teve alguns casos que foi negado. Então teve, inclusive, entendimentos divergentes no tribunal. No caso do Ari, por exemplo, foram 5 desembargadores que votaram no caso, 2 entenderam contra e 3 a favor. E teve alguns que alguns vereadores, infelizmente, não tiveram sorte, a maioria foi vencida. Então, de fato, não conseguiram nem concorrer ao pleito.
Palavras do Dr. Plínio Borges, que é advogado do Ari Cardoso, dizendo que isso não procede e que o vereador continua no cargo normalmente. Desperta, cidade que desperta curiosidade e boato aqui, que eu vou te contar uma coisa, hein? É incrível, meu. Como é que as pessoas, o povo para lá, não, você tá sabendo a última, qual que é a última dessa vez? Agora vão caçar o Ari. Vai caçar o Ari, por quê? Porque tá aqui, aí mano, vocês mandaram um e-mail pra gente com a cópia lá do documento, desse processo, desse primeiro processo. Importante a gente ouvir o outro lado para não cair na tentação de divulgar as coisas de forma equivocada. Faltam 11 minutos para as 11 da manhã, o Giro por Guaxupé continua. Acontece hoje, às 2 horas da tarde, o lançamento do Complexo Industrial de Armazenagem e Indústria de Café Japi. Vai ser inaugurada a primeira parte desse complexo na BR-146, próximo ao trevo de entrada da cidade. O governador Antônio Anastasia confirmou a presença na solenidade que está prevista para começar às 14 horas. E ele deve descerrar a placa ao lado do presidente da Coxupé, Carlos Paulino da Costa. O complexo Ouvintes desta pequena emissora custa 70 milhões de reais. Orçado em 70 milhões de reais, o complexo se consolida como uma indústria moderna, equipada para receber cafés a granel que serão empilhados em bags. Uma obra sem precedentes no Brasil, um divisor de águas na história da cooperativa. Para a gente ter uma noção, o orçamento do município, durante todo o ano, em média, né, durante os últimos anos, a média é de 55 milhões de reais. O valor dessa obra é 70 milhões de reais, mais do que o orçamento anual de todo o município de Guaxupé do nosso executivo. Com essa etapa concluída, a Coxupé amplia a sua capacidade atual de armazenagem em 1 milhão e 500 mil sacas. O investimento tem o apoio do Banco do Brasil e do BNDES, que é o Banco Nacional de Desenvolvimento. A segunda etapa das obras já está em andamento e engloba 60 silos para 3 mil sacas cada, onde ficarão os cafés já comprados pela cooperativa e preparados para venda ao mercado interno e o mercado externo. Um barracão com 4.700 metros quadrados para máquinas de preparo, padronização, liga e embarques de café também será construído. A expectativa dos organizadores desta solenidade, hoje às 2 horas da tarde, é que cerca de 2 mil cooperados sejam esperados na inauguração, uma vez que na manhã de hoje a cooperativa realiza uma assembleia para prestar contas do exercício encerrado em 2010, onde o faturamento no ano passado foi 1 bilhão e 800 milhões de reais, superando em 19,7% o exercício de 2009. O deputado federal Aldo Rebelo, do PCdoB, que é o relator do novo texto que prevê mudanças no Código Florestal Brasileiro, também vai estar no evento para debater esse assunto com os produtores. Está em Guaxupé na manhã de hoje. A cooperativa é apontada como a maior do país no setor cafeeiro. Em 2010, recebeu 5.157.453 sacas de café arábica, o que equivale a 14% de toda a safra brasileira e 20% do total de café produzido em Minas Gerais. A Coxupé conta atualmente com 11.952 cooperados e mantém uma equipe de 1.980 colaboradores a serviço dos seus associados. As informações são da própria cooperativa. Faltam 7 minutos para as 11 da manhã. Vem aí o professor Adilson no Compreendendo a Linguagem. Qual que é a música hoje, professor Adilson? Música? Teatro dos Vampiros, de Renato Russo, já.
Cidadania e Utilidade Pública. Hoje. Apoio Cultural.
Hoje. Continua, vai.
Pé Jovem Calçados, Sport, Júnior e Pontapé.
Garantimos a melhor compra para o seu pé.
Infominas Informática. Tecnologia com economia. Infominas.
Bom, só para completar a informação sobre aqui a Cojupé, antes dessa solenidade, o Anastasia vai estar no Teatro Municipal. Prevista para 1:30 PM, a sessão solene da Câmara vai entregar o título de honra ao mérito para o atual governador do estado. No ano de 2009, Anastasia esteve aqui em Guaxupé recebendo a placa de cidadão guaxupeano e agora recebe do próprio vereador Jorge Bento, que indicou naquela ocasião o mesmo título, desta vez o título de honra ao mérito. A sessão solene acontece no Teatro Municipal às 13h30. Anastasia esteve na cidade de Guaxupé no ano passado, no dia 14 de novembro de 2009, recebendo esse título. E naquela ocasião ele falou que as iniciais dele, Antônio Augusto Anastasia, coincidem com as iniciais que estão gravadas no brasão da cidade de Guaxupé, que dizem que a abelha está apta para voar em latim.
Essa cidade, que tem o seu nome inspirado em Tupi-Guarani, o caminho das abelhas. Tem a abelha no seu brasão, na sua bandeira. E por uma coincidência feliz, o meu nome, que eu assino com os três A's, Antônio Augusto Anastasia. Se observar o brasão que aqui está, o brasão de Guaxupé, tem os três A's. Apse, apta, apse. A abelha está apta às alturas, aos voos altos. A abelha laboriosa, símbolo de Guaxupé. Por isso me inspiro aqui na abelha laboriosa de Guaxupé, para com o apoio e respaldo dessa belíssima cidade, ao lado dessa comunidade, alçar esses voos altos aos dapses, porque sabemos que é exatamente essa coragem, esse empreendedorismo, um presente aqui nessa terra do mel, nessa terra tão querida que é Guaxupé, na terra do aroma do café tão inspirado, é que eu agradeço o título, muito orgulhoso para mim, agora de cidadão honorário municipal de Guaxupé.
O vereador Jorge Bento, que então era presidente da Câmara, justificou a presença do governador aqui como uma aproximação da cidade de Guaxupé com o estado.
A gente acaba que diminuindo o elo de ligação entre o município de Guaxupé com o Palácio da Liberdade. O professor Anastasia, ele vai assumir o governo de Minas agora em janeiro, com o afastamento do governador Aécio Neves. É um pré-candidato aí ao governo do estado para a próxima gestão, né? Então a gente tem que estar prestigiando o bom trabalho que ele tem feito no estado. Em Guaxupé, conseguiu lá o balizamento do aeroporto, qual ele desceu agora. Outros programas do governo estadual, eu sempre tenho incluído Guaxupé. Ele é um grande fã também da Catedral de Guaxupé. Inclusive, a gente vai fazer uma surpresa para ele ali no final da solenidade.
Aí o Jorginho deu um quadro para o Anastasia da Catedral vista de costas. Uma visão aqui do alto do prédio da 87, que foi entregada para o governador, e com uma promessa de que se ele ganhasse a eleição em 2010, o Jorginho daria outra parte do quadro, que seria a Catedral vista de frente, e o que de fato aconteceu e o que vai ocorrer na tarde de hoje, a entrega desse quadro que foi pintado pela artista Leia Cury. Hoje às 13h30, também, além da presença do governador do estado, Antônio Anastasia, já está confirmada a presença do secretário estadual de Agricultura, o senhor Elmiro Nascimento, ele que também vai participar da solenidade de inauguração da primeira fase das obras de expansão da Guaxupé. A assessoria de comunicação da Secretaria de Estado de Agricultura, através da jornalista Márcia França, confirma a presença do secretário de Agricultura, Pecuária e Abastecimento de Minas, Elmiro Nascimento, hoje às 14h. Também a possibilidade de termos aí muitas autoridades regionais, deputados federais, deputados estaduais e toda aquela movimentação que acaba se tornando política nesses grandes eventos. E é uma oportunidade boa para se cobrar aí do atual governador, onde é que está aquele R$1 milhão que foi anunciado pelo governador anterior, o Dr. Aécio Neves, quando esteve aqui no aeroporto e disse que teríamos R$1 milhão repartidos entre a Santa Casa, o Parque da Mogiana e o Poliesportivo. Naquele ano eleitoral foi dito isso e até hoje nenhum centavo foi visto aqui em Guaxupé.
professor Adilson Ventura, bom dia mais uma vez, professor.
Bom dia, Caetano, bom dia, Rodrigo, bom dia, ouvintes, tudo bem?
O professor Adilson esteve aqui ontem, viu, Rodrigo Sá?
Ah, é?
É, você estava lá no médico, é. O professor Adilson veio aqui falar do projeto. Você está sabendo que a Casa da Casa da Cultura vai sair da sua sede, vai para a periferia para ensinar as crianças isso a tocarem instrumentos?
Isso é muito bom, palmas, parabéns para a Casa da Cultura. Que é isso que a gente estava precisando, é disso que a gente precisa.
Teatro dos Vampiros, professor Adilson, além de ser aquela parte, aquela cena medonha do filme Entrevista com o Vampiro, você sabe a cena? Tem uma cena do filme Entrevista, Tom Cruise e o Brad Pitt.
Bastante tempo que eu assisti o filme.
É medonho, tem uma cena que tem um teatro dos vampiros, realmente.
Ah, sim, lembrei, agora lembrei.
E é um teatro real, onde eles sacrificam pessoas ali, um negócio realmente medonho esse teatro que acontece nesse filme, muito bom, por sinal, muito tenso, mas muito bom. Enfim, o que significa o Teatro dos Vampiros de Legião Urbana?
Bom, é claro, né, só relembrando, eu gosto sempre de comentar isso, que temos interpretações possíveis, e essa letra realmente, né, eu e o Rodrigo comentando ali agora, a gente até estava pensando, a gente pode falar essa interpretação de várias interpretações possíveis, e a letra é montada dessa forma mesmo, para poder dar mais de uma interpretação. Inclusive o título Teatro dos Vampiros é bem assim na ideia de vampiro, né, um querendo sugar o outro. Então ele vai comentar sobre uma interpretação possível é a respeito do relacionamento entre pessoas. Quando ele começa, eu sempre precisei de um pouco de atenção. Acho que não sei quem sou, só sei do que não gosto. Ou seja, eu tenho dificuldade de me reconhecer e eu vou me reconhecer a partir do contato com outra pessoa, né? Uhum. É, bem assim, o contato com as outras pessoas. E ele conta uma história, né? Principalmente que eu falo, nesses dias tão estranhos, fica a poeira se escondendo pelos cantos. Ou seja, tem vários lugares, né? Várias possibilidades são esquecidas. São tão esquecidas que até que junta poeira, né? Fica separado.
Esse é o nosso mundo. O que é demais nunca é o bastante e a primeira vez é sempre a última chance. Essa frase célebre do Renato Russo.
É interessante que nosso mundo, o que é demais nunca é o bastante. A gente sempre quer mais coisas. Principalmente quando se a gente for pensar em coisas materiais, né? Sempre quer mais.
E o próprio Renato Russo já falou isso na música Índios, né, Rodrigo?
Quem fala demais por não ter nada a dizer, né, na música Índios. Ele diz.
Quase sempre se
convence que não tem bastante, mas fala demais por não ter nada a dizer.
Pra se enganar, né? E a primeira vez é sempre a última chance. Hoje, né, de um bom tempo pra cá, né, é bem interessante essa ideia de que a primeira vez é a última chance. Por quê? Vivemos num mundo muito preocupado com aparência. Isso, infelizmente, é bem assim, invisível. E o que acontece? A gente tem muito aquele negócio da primeira impressão. Então, muitas vezes, se você já tem uma impressão ruim de cara, né? Por exemplo, assim, conheci o Rodrigo agora, olhei para ele, não gostei, essa primeira impressão vai ficar marcada. E relacionamento entre pessoas acontece muito isso, né? Aquela primeira impressão, ela fica
primeira
forte.
Vez, a última...
Então, a primeira vez é a última chance. E é interessante o que ele fala logo em seguida, né? Que ninguém vê onde chegamos. Os assassinos estão livres, nós não estamos. Por quê? Se vocês repararem até nas construções das casas, são mini prisões, né? Cadeado, grade, muro alto, cerca elétrica, cachorro,
armadilha,
né? Câmera para ficar lá dentro, assim, olha, chegou alguém, né? Quem será? Quando se pede comida, alguma coisa, por exemplo, pizza, tem no portão tem um lugar que passou a pizza e um lugar para pôr o dinheiro para não ter que abrir, né? Então, mini prisões mesmo, né? Bem complicado. Quer dizer, nós estamos presos. Os assassinos estão livres. Né? O medo disseminado.
Agora, eu queria aproveitar, mas pode terminar, que depois é legal, eu vou falar, só para mostrar como tem várias interpretações, a gente vai fazer uma outra interpretação que cabe aqui também.
Eu tô falando só alguns trechos, né? Outro que ele fala, vamos sair, mas não temos mais dinheiro. Os meus amigos todos estão procurando emprego. A dificuldade, né, com dinheiro. Né? E essa música que é antiga, mas serve para hoje tranquilamente, né? Antiga tem o que? Por volta de uns 20 anos essa música e continua do mesmo jeito. Voltamos a viver como há 10 anos atrás, e a cada hora que passa envelhecemos 10 semanas. Ou seja, a gente retrocedeu Então, no jeito de viver entre as pessoas,
como nossos pais,
estamos retrocedendo, né? E justamente assim, pais, avós, bisavós, no seguinte sentido, de relacionar entre as pessoas. Hoje temos muita tecnologia que ajuda o relacionamento. Eu posso conversar com um amigo meu, sei lá, lá na China, eu consigo conversar pela internet tranquilamente, né? Só que ao mesmo tempo, você fica distante, né? Mesmo, vou chegar lá em casa e te mando um e-mail pra gente conversar sobre tal coisa. A gente vai fazendo essa jogadinha, né? E cada hora que passa envelhecemos 10 semanas. Por quê? Tantas preocupações para se viver, tanta coisa que a gente criou para viver bem, que aumenta as preocupações e a gente acaba o quê? Perdendo exatamente o tempo. A gente criou coisas para ganhar tempo que, na verdade, estão tomando esse tempo da gente. A gente pode contar isso, por exemplo, internet a gente ganha tempo? Ganha. Mas a gente não fica, né, grande parte da população não fica um dia sem ir lá olhar todos os e-mails, né? Assim, metade deles é só coisa que... corrente e tudo mais, né? Legal. Então, mais uma coisinha que eu quero falar é quando ele fala no negócio de relacionamento, quando ele fala que quando me vi tendo de viver comigo apenas e com o mundo, você me veio como um sonho bom e me assustei. Quer dizer, uma pessoa que chegou para conviver e tudo mais, foi bom, mas ao mesmo tempo ele assustou com um relacionamento, digamos assim, verdadeiro. Por quê? Pela falta de hábito de relacionamento, né?
Legal. Não, e eu queria, interessante, que pra gente ver como tem várias situações, o Renato Russo, ele fala que Teatro de Vampiros seria a televisão, pelo próprio título. Ele diz que escreveu pra isso. Agora, todo mundo também sabe do Renato Russo o drama que ele conviveu com as drogas, com a droga, com o álcool, né? Tudo, afinal, tudo são drogas, né? E todo mundo sabe que acho que ele teve muitos problemas mesmo com isso.
Sim.
Era declarado. E cabe direitinho aqui também nessa Teatro dos Vampiros, como se fosse um drama de um viciado em cocaína. Né? Porque
droga, né?
Mas aqui.
Cocaína fica mais visível.
Pelos sintomas que ele demonstra aqui, né?
Uhum.
Então, por exemplo, ele vai falando: sempre precisei de um pouco de atenção. Quem já assistiu o Meu Nome Não É Johnny sabe que o viciado em cocaína fala demais. Ele até fala no Meu Nome Não É Johnny, ele fala que vai dar um saquinho de vírgula pro cara, né? Porque o cara não para de falar, sabe que isso estimula essa questão. Ele fala assim: acho que não sei quem sou, só sei do que não gosto. E nesses dias tão estranhos, fica poeira se escondendo pelos cantos. Ou seja, né, essa questão aí do conflito, fica a poeira se escondendo pelos cantos. Ou seja, como a poeira fosse aí um remédio para esse drama dele, mas que na verdade só aumenta o drama dele. Aí ele fala: esse é o nosso mundo, que é demais, nunca é o bastante. Aí ele está falando da fissura, né, do drama do drogado, de nunca se contentar com uma determinada quantidade, sempre querer mais, sempre querer mais, sempre querer mais. Depois ele fala assim: e a primeira vez é sempre a última chance. Ou seja, você experimentou, viciou, né? É difícil sair depois. Aí ele vai falar assim: os assassinos, ninguém vê onde chegamos. Os assassinos estão livres, nós não estamos. Ou seja, os traficantes estão livres, nós estamos viciados, estamos presos, né? Depois ele vai falar o seguinte: vamos sair, mas não temos mais dinheiro, porque o dinheiro já foi consumido pela questão de ficar atrás da droga. Os meus amigos todos estão procurando emprego. Ou seja, meus amigos aí estão procurando emprego, porque até porque por causa da droga tem mais dificuldade de ter um trabalho, voltamos a viver como há 10 anos atrás. Ele fala sobre a regressão, a estagnação, muitas vezes, que a doença traz, né? A doença da drogadição, como há 10 anos atrás. E a cada hora que passa, envelhecemos 10 semanas. O estrago que a droga causa. Né?
Como é que vocês descobriram isso?
E aí, não, a gente vai. Daí, mas só pra, olha, tem mais coisa. Ele vai falando assim: ó, vamos lá, tudo bem. Eu só quero me divertir, esquecer dessa noite, ou seja, desse drama todo, né? Ter um lugar legal pra ir. Daí ele fala: já entregamos o alvo e artilharia. E todo mundo sabe que existe gírias aí no meio dos drogados. Que particularmente com relação ao cocaína, eles se referem bastante parecido aí com questão de artilharia. Ele fala: comparamos nossas vidas e esperamos que um dia nossas vidas possam encontrar. Ele fala: quando me vi tendo de me ver comigo apenas e com o mundo, ou seja, a solidão depois, né, a reclusão, a solidão que a própria droga traz, o isolamento que a droga traz. Ele fala: você me veio como um sonho bom e me assustei. Você me veio como um sonho bom é a droga. Só que ele se assusta, porque dele vê que não é perfeito.
que ele não consegue dominar,
que ele não consegue dominar, controlar. Aquilo, ele está dominado pelo aquilo, né?
Isso.
E aí é onde ele vira e fala que a riqueza que nós temos, ou seja, ele, a essência dele que foi perdida, hoje ninguém consegue perceber. A essência dele que está, na verdade, não perdida, mas está maquiada pela drogadição, ninguém consegue perceber. E de pensar nisso tudo, de ter consciência disso tudo, ele, homem feito, teve medo e não conseguiu dormir. E todo mundo sabe que a cocaína faz com que a pessoa tenha dificuldade de dormir.
Como descobriram isso? Responde pra mim. Ninguém vai responder isso pra mim?
Lendo e observando as possibilidades de que tem a letra. Se você pensar como uma televisão, por exemplo, também, que temos aqui, vamos ver. Sempre precisei de um pouco de atenção. A televisão faz a programação para você. Né? Você está ali observando a televisão que lá foi feita para você. Você tem atenção ali. Né? Você vê o programa de auditório que chega e fala para você, olha, telespectador, alguma coisa, fala direto para a pessoa. Né? Só sei, eu não sei quem sou, só sei do que eu não gosto. Eu gosto desse canal, não gosto daquele. Né? Nesses dias tão estranhos, fica poeira se escondendo pelos cantos. Eu fico preso à televisão, que eu nem limpo a casa.
Taguinho, né? Fico ali no sofazão, pronto.
Sentado no...
Não complicaram ainda mais o negócio. Você toca essa música, Daniel?
Você essa me não. Veio como um sonho bom.
Você já chegou a pensar nessas viagens dos dois aqui, não? Já? Também, ela.
Você me veio pra cá.
Quando ele fala, quando eu me vi, tendo que viver comigo apenas com mundo, comum, solidão, né?
Vem a televisão,
como um sonho bom.
Aqui eu posso, aqui eu fico tranquilo, né?
É uma anestesia,
né? E ninguém, a riqueza que nós temos, ninguém consegue perceber. Né? E de pensar nisso tudo, eu, homem feito, tive medo e não consegui dormir. Fica
ligado
lá, sentindo.
Jô Soares, o Corujão.
Jô Soares, Corujão. Eu nem sei o que passa.
Chaves.
Tudo vai assistindo. Desenho, passa desenho essa hora também, depois de madrugada. Ou seja, fica ali preso. Também quando eu falo, vamos sair, mas não temos mais dinheiro. Os meus amigos todos estão procurando emprego, né? Não temos dinheiro e tudo mais. Então vamos ficar aqui assistindo televisão. Voltamos a viver como há 10 anos atrás. Aqui é uma certa crítica também, porque a televisão sempre as mesmas coisas passando. Né? E é interessante quando ele fala, comparamos nossas vidas e mesmo assim não tenho medo, não tenho pena de ninguém. Por quê? Ah, todo mundo assiste televisão, fica todo mundo tranquilo aí, ó. Né? Pra que sofrer? Vamos ver a televisão, fica tudo perfeito. Então a gente tem essas possibilidades.
Quando ele fala também, a cada hora que passa envelhecemos 10 semanas, né? ele também é uma crítica a muitas vezes a programação moralista, retrógrada, muitas vezes da TV, que acaba que você...
Vivemos há 10 anos atrás, que é sempre interessante. Eu passei acabei assistindo novamente um documentário sobre BBC de Londres, faço o Jornal Nacional dando as notícias. Parece sempre, gente, ligar a televisão hoje são as mesmas. É um crime. Né? Tem uma notícia lá também de um criminoso que está assustando a população. Um crime, um problema de... A natureza fez alguma coisa que...
E adoece mesmo. A gente sabe que excesso, já pesquisas, um monte de pesquisas, a gente pode ler em um monte de lugar aí. Vira e mexe, tem pesquisa que fala que o excesso de televisão pode causar depressão mesmo. Né? Inclusive pode instigar a doença.
Uhum.
Né?
E é interessante que aí entregamos o alvo e a artilharia. Entreguei tudo na mão, deixa eu sou a televisão, né? Tanto quando ele fala que não sei onde que está exatamente na música, comparamos nossas vidas, esperamos que um dia nossas vidas possam se encontrar. Eu pego os personagens da televisão e quero, né, se eu fosse daquele jeito eu podia viver daquele jeito. E a gente sabe que quase ninguém faz isso, né? Copiar personagens e fazer.
E é legal que você vê teatro de vampiros, né? Então, quer dizer, por que teatro? Porque a TV que se coloca como uma anestesia, como algo que vai te confortar, na verdade tá te sugando.
Gente do céu, vou acabar esse programa aqui, que já tem muita sabedoria pra minha cabeça. Vamos ouvir essa música aqui, ó. Vamos interpretar essa música agora aqui, professor. Presta atenção na letra dessa música. Diz o que significa isso.
Ouvi sobre um lugar, fica em Minas Gerais, que arrasta multidões e a galera pede mais. Do sul ao Amazonas, todo mundo vem pra cá. Eu sou mulher bonita, Guaxupé é o lugar. Jogue as mãos pra cima, entra no clima. A festa vai rolar, o show vai começar. É mais que rodeio, é mais.
paixão. É mais que alegria, explode a emoção. A arena tá lotada, a galera afinada canta um refrão. Passa chuva, passa sol, decolar o Guaxupé, eu não abro mão.
Sacou, professor Adilson?
Saquei, assim, a letra. Bem, essa deu, normalmente a gente precisa refletir bastante sobre uma letra para poder perceber o que está se falando. Essa
tá bem claro.
Essa,
né?
Tá bem claro.
Muito bem, o Teatro dos Vampiros com Legião Urbana. Teatro dos Vampiros, de Renato Russo, com o seu conjunto chamado Legião Urbana. Essa música também pode ser interpretada da seguinte forma: o sujeito senta no boteco, pede um torresmo, aí ele fala assim, que a cada hora que passa envelhecemos 10 semanas. Mas vamos lá, tá tudo bem, eu só quero me divertir, esquecer dessa noite, ter um lugar legal pra ir, né, pra comer um torresmo.
Comer
e tal, um
torresmo, né? E tal, né?
E esperamos que um dia nossas vidas possam se encontrar, né, porque...
Um lugar pra comer torresmo.
Exatamente. E que, como um sonho bom, eu me assustei, porque eu não sou perfeito, né, eu não esqueço a riqueza que nós temos, ninguém consegue perceber e de pensar nisso tudo. Eu, homem feito, tive medo e não consegui dormir de tanto torresmo que eu comi. O Teatro dos Vampiros com Legião Urbana. Valeu, professor Adilson, até a próxima.
Até a próxima, semana que vem vamos arriscar uma internacional.
Tá.
Tá? É do Pink Floyd, Another Brick in the Wall, parte 2.
Ih, rapaz, tá? Essa aí vai dar pano pra manga.
É, essa dá muito pano pra manga, né? Isso é um comentário. Letras de música é um lugar excelente pra raciocinar, que muitas vezes a gente canta uma música achando que tá falando uma coisa, pode estar falando outras também, e a gente canta, né, com carinho de alegre, pensando que tá...
Ainda mais música internacional, né? Cara, música... Que música romântica, maravilhosa, quando vem uma música é uma tragédia, uma desgraça.
É, não, e música nacional também, tem gente, né, tem música...
nacional, Morango do Nordeste. Morango do Nordeste é, eles falam que é a droga, né, o moranguinho é a
isso.
droga.
Bem que se quis, né, romântica, falando de sexo, e outros que falam de sexo, né,
é, geralmente. Só pro meu prazer.
Só pro meu prazer, e acha... Bonitinho.
Frevo mulher.
Frevo mulher.
Olho cego, vagueia.
Vagueia procurando tudo.
Tchau, professor.
Tchau, até semana que vem.
Apoio Cultural.
Escritório Contábil Smart Giassi. O número 1 em contabilidade. Escritório Contábil Smart Giassi.
Minas Med, produtos médicos e hospitalares. Minas Med, a loja do Sérgio, 3551-3938.
Grana Fácil Eletrozema. Empréstimo pessoal no cheque ou carnê, 3551-3501. Empréstimo Fácil Eletrozema de Guaxupé.
Ponto Chique do Cutiula.
Para almoço e lanche, não tem outro igual.
Ponto Chique do Cutiula.
11:20.
Nesse final de semana, nós teremos agora no dia 26 de março, e depois no outro final de semana também, no dia 2 de abril, o mutirão da limpeza, e o Parque dos Municípios é o próximo beneficiado com esse mutirão. Devido ao tamanho do bairro, serão duas etapas, dia 26 amanhã e depois dia 2 de abril. Os moradores do Parque dos Municípios, atenção senhoras e senhores, vocês já podem começar a separar o material para ser recolhido pela prefeitura. A ação de limpeza de entulhos é muito importante no combate ao mosquito da dengue, já que, segundo a vigilância sanitária, os maiores focos do mosquito transmissor da dengue se encontra nos quintais das residências. Mutirão de limpeza é uma ação de cidadania, de saúde e de respeito à população, e claro que tem que ter a participação popular. Já aconteceu em 2010 esse mutirão, e nesse ano nós já tivemos 9 bairros atingidos: Jardim Vitória, Colmeia, Vila Magalhães, Vila Prado, Vila Isabel, Jardim Nova Isabel, Jardim Dom Hermínio, Jardim Aviação e Vila Aviação. Onde é que é Jardim Dom Hermínio? A ação aconteceu no sábado, dia 19 de março, e foi um trabalho conjunto da Secretaria de Saúde, Divisão de Vigilância em Saúde, participação da equipe de controle de vetores, 10 agentes, e com 7 servidores da equipe de obras, 3 caminhões e uma máquina carregadeira. Segundo informações da Prefeitura, a população colaborou bastante com o mutirão. Em todos os bairros, as pessoas aproveitaram e se desfizeram de entulho, resíduos de construção e os mais diferentes materiais. Sabe o que sobrou disso aí? 12 caminhões de lixo foram retirados. Uma grande quantidade de materiais pesados e o auxílio da máquina carregadeira também foi super importante. Esse volume superou as expectativas, o que a Vigilância em Saúde considera algo positivo. Durante toda a semana, a Prefeitura trabalhou para recolher esses resíduos. Então, senhoras e senhores do Parque dos Municípios, amanhã e no dia 2, no outro sábado, vai ter o mutirão da limpeza aí no bairro de vocês, tá? 11:22 agora. A comunitária informa que estreia no Cine Teatro 14 Business dia 25 de março o Justin Bieber, menino de 16 anos que é um fenômeno mundial. A fama do canadense veio com a divulgação de vídeos pelo YouTube e as músicas que são mania entre os jovenzinhos. Hoje, 16h30, Justin Bieber no cinema. E depois, às 20h30 da noite, um filme que não tem nada a ver com a história do Justin Bieber, é a Bruna Surfistinha, que pouco antes de fazer 18 anos fugiu de casa para se tornar uma garota de programa e fez um diário na internet que se tornou um sucesso, lançou um livro e virou um filme estrelado pela Débora Seco. Bruna Surfistinha às 20h30 da noite hoje e o Justin Bieber às 4h30 da tarde. Vai até a próxima quinta-feira. A programação completa você pode conferir no www.cine14bis.com.br. E o Cineclube apresenta nesta sexta-feira o filme Crepúsculo dos Deuses. Tchau, professor Adilson. Um grande clássico do cinema, o Crepúsculo dos Deuses, um clássico de 1950, com duração de 110 minutos, vencedor de 3 Oscar. A versão do diretor Billy Wilder narra uma bizarra história que que é um clássico do cinema. Da primeira cena até o desfecho, o filme é a palavra final sobre o lado cruel de Hollywood. Crepúsculo dos Deuses, hoje, 6 da tarde, no cinema, com entrada franca para os cinéfilos de plantão.
Não, só queria fazer uma reiterar uma questão aqui, que eu tava, quando a gente estava falando do Teatro dos Vampiros, né? É importante só esclarecer uma questão aqui para deixar bem didático e bem explicado, para que não haja um entendimento deturpado. Quando eu falei até que a televisão pode, o excesso de televisão pode instigar a depressão, isso pode acontecer mediante uma série de fatores que também vão contribuir para isso, mediante uma série de um conjunto de fatores, né? Questões biológicas, questões emocionais da vida da pessoa, por exemplo. Às vezes a pessoa já tem uma vida muito complicada, muito difícil, e aquele bombardeio de desgraças e notícias ruins na TV, mais uma predisposição biológica, mais uma questão aí genética, muitas vezes, e questões de formação da personalidade da pessoa, ou seja, são um conjunto de fatores que podem ocasionar isso. E para quem quiser saber um pouco mais sobre essa questão da televisão, tem um filme Muito Além do Jardim, do Peter Sellers, que é bastante interessante para a gente exemplificar isso, e fica bem claro o que a gente estava falando.
Esse é um filme maravilhoso, é um filme puro, né? Filme lindo de se assistir, viu?
E acho que ele exemplifica bem o que a gente diz com relação a isso, com relação a essas questões de instigar algo. E também aproveitar e falar do Billy Wilder, quem gosta do diretor e puder, tiver a oportunidade de assistir The Lost Weekend, ou em brasileiro é o... seria uma espécie de Farrapo Humano, alguma coisa assim. Não tem nada a ver com The Lost Weekend, seria o final de semana desperdiçado, final de semana perdido, mas foi traduzido aqui no Brasil como o Farrapo Humano. E é a história de um alcoólatra, e é um baita de um filme desse grande diretor que é o Billy Wilder.
Muito bom. Os 14B está oferecendo vagas para estagiários. Interessados devem estar obrigatoriamente estudando e ter mais de 16 anos. É necessário também levar um currículo até o Cine Teatro 14B. Previsão do tempo para hoje, máxima 30 graus. A mínima para esse dia de hoje é de 20 quantos graus aqui? Previsão do tempo, quantos? 24 graus? Não, máxima 30 graus. A mínima não importa, por enquanto. O Daniel Amaral, tá bom, Daniel?
Tudo bem.
Vamos chegar aqui, o Daniel e seu violão. Isso, você pode chegar bem mais perto aqui. Tá. E o Daniel que trouxe aqui um repertório bastante especial para o nosso intervalo musical especial de sexta-feira.
Intervalo musical.
E aí, Daniel, conta um pouquinho sobre a sua trajetória, quem que é o Daniel...
Então, bom dia a todos. É muito bom estar aqui com vocês hoje. E eu trouxe aqui um pouco do que eu estou fazendo ultimamente. Não é tudo aquilo que eu pretendo fazer ainda, tá. Mas já é um começo, pelo menos. E eu tenho 23 anos, nasci aqui em Guaxupé, no nosso mini mundo, né? Como você sempre fala. Bem distante da realidade do resto do planeta. E cresci sendo um observador das coisas, porque eu ficava bem ligado naquela ideia de que, olha, você quando crescer, você tem que ter uma profissão, vai se formar, porque o mundo é cruel, as coisas são difíceis. Então eu já, opa, espera aí, deixa eu observar bem, para eu descobrir aquilo que me agrada mais, e assim eu poder desenvolver o trabalho legal e contribuir para a sociedade, né, da melhor forma possível.
E essa visão coletiva de que todo mundo tem que fazer, seguir uma trajetória retilínea, você acha que isso aí não é... existem alguns caminhos alternativos para a gente chegar onde é que a gente quer chegar?
Isso, eu via não como uma pressão, mas como igualdade de ser humano. Qualquer pessoa tem que ter um trabalho, né, para ser... digno daquilo e tal, e ter um valor para ter o seu espaço e tal. Mas na música eu encontrei que uma forma de foi me atraindo. Eu descobri nas artes, na música principalmente, que pode ser uma profissão também como qualquer outra, mas com uma como que eu digo, com uma graça assim, com uma coisa especial, né, ali que vai além.
Tem um tempero a mais,
um tempero a mais. Mas foi um processo bem natural e nada forçado.
Mas você está trabalhando com música?
Não, agora há pouco tempo eu comecei a tocar nos restaurantes aqui no fim de semana em Guaxupé. Morei um pouco em Poços para conhecer mais a parte cultural da cidade. Mas agora eu estou fazendo um curso de técnico de informática. Uhum. Terminei o segundo grau, mas não me formei em nada ainda. Mas pretendo me profissionalizar na música. E gosto muito de dança também. E eu pretendo trabalhar muito nessa área, porque eu gosto, é uma coisa que eu tenho facilidade. Eu não faço com muito esforço aquela coisa cansativa e tal. Eu
tempo
passa,
né?
Passa isso.
É isso aí. O que você trouxe pra gente aí, além do seu violão e da sua pata?
Então, eu trouxe um presentinho pra você e pro Rodrigo.
Oh, ele trouxe mesmo, gente. Eu ia falar pra ele falar, eu ia dizer assim, o que você trouxe aí? Ele ia falar, não, eu trouxe a música e tal. Ele trouxe realmente. Olha só sim. Como é que as coisas acontecem.
Artesanato que eu faço.
Jesus, não, chega pra cá, Rodrigo Sá. Olha só como é que as coisas são.
Sabia que tinha uma surpresa.
Ele trouxe um presente. E ele não falou nada.
Muito obrigado.
Isso aí é o quê? Uma pulseira.
Uma pulseira. Rádio comunitária.
Personalizada. Que bacana. Você que faz aqui?
Rádio comunitária.
Muito bom. Bom, você trouxe música também pra nós?
Ah, sim, claro.
Então vamos lá. Daniel Amaral aqui no 87 FM.
Muito legal.
Tomara que vocês gostem.
Vamos ver só se teu violão. O violão tá funcionando aqui, está ligado aqui na mesa. Aí, beleza, show de bola.
Não somos mais que uma gota de luz. Uma estrela que cai, uma fagulha tão só na idade do céu. Não somos o que queríamos ser. Somos um breve pulsar em um silêncio antigo com a idade do céu. Calma, tudo está em calma. Deixe que o beijo dure. Deixe que o tempo cure, deixe que a alma tenha a mesma idade que a idade do céu. Oh, oh. Ah, não somos mais que um punhado de mar. Uma piada de Deus, um capricho do sol no jardim do céu. Não damos pé entre tanto tic-tac, entre tanto viver. Somos um grão de sal no mar do céu. Calma, tudo está em calma. Deixe que o beijo dure. Deixe que o tempo cure, deixe que a alma tenha a mesma idade que a idade do céu. Oh, ah, oh, oh, ah. Calma, deixe que o beijo dure, deixe que o tempo cure, deixe que a alma tenha a mesma idade que a idade do céu, a mesma idade que a idade do céu. Calma, tudo está em calma, deixe que o beijo dure. Deixe que o tempo cure, deixe que a alma tenha a mesma idade que a idade do céu, a mesma idade que a idade do céu, a mesma idade que a idade do céu.
Esta pessoas que nascem para aquilo acabam se encontrando no meio do caminho. Daniel Amaral, aqui na 87, aquele que não faz esforço para cantar. O professor Maurício Flamini mandou aqui um e-mail falando que você procurou, porque ele é professor de inglês,
ah,
né?
Sim.
Você procurou ele. Como é que é a história que você queria aprender a cantar inglês? Conta aí.
Ah, então, eu comecei, eu liguei para ele, conheci primeiro ele lá no teatro, e, inclusive um abraço para ele. Eu queria, ao vivo aqui para toda a cidade, agradecer ele de coração pelo apoio que ele me deu e por ele ter acreditado em mim, né? Porque é importante isso para a vida da pessoa, para qualquer carreira, né, que a gente queira seguir. Então, muito obrigado, professor. E então, ele apresentou lá os vídeos no cinema e eu achei muito interessante a forma dele trabalhar, assim, variando os recursos que ele usava no ensino, né? E então eu imaginei que seria possível fazer algum trabalho junto com ele, então procurei ele, a gente conversou, ele me atendeu super bem, mas tinha um empecilho ali, que eu até brinquei com ele, olha só, estou oferecendo um trabalho que nem mal sei fazer ainda, né? Mas é uma proposta, né? Que era com música ensinar o inglês, né? O idioma. Mas aí ele já notou logo de cara que eu precisava de uma ajuda e começou de boa vontade, sim, me ensinar, e eu tô aprendendo, tá sendo muito bom. Foi assim, e agora vamos esperar para ver o que vai vir pela frente.
Maurício falou que você é um dos alunos que mais dá satisfação para ele em exercer a profissão. Ele diz: espero que de verdade alguém enxergue o grande artista que ele é e lhe dê uma oportunidade para vencer, porque eu tenho certeza que isso é apenas uma questão de tempo. Ouvir ele cantar a música que ele e uma grande amiga enxergaram que seria a minha música é um emocionar sem fim, que é essa que você tocou
isso,
agora, do Paulinho Mosco.
Dedicado.
Muito bem. Agora você tem que fazer aquela em inglês, que você aprendeu o inglês com ele.
Ah, sim. Daqui a pouco eu faço, mas aproveitando que ele está mandando mensagem, tem uma que eu preparei especialmente para ele aqui.
Opa.
Viernes 3 da manhã. Ai, eu tenho que pegar uma peça ali. Só
pode ir lá. Enquanto isso, eu vou trazendo aqui as informações. Ô, Rodrigo Salvo, pessoal da Polícia Militar... Você conseguiu falar com eles da PM, não? O Rodrigo ligou agora há pouco lá na PM para saber como é que ficaria a interdição ali do trânsito na Conde Ribeiro do Vale, porque agora vai ter a presença do governador recebendo o título de honra ao mérito na Câmara Municipal, 1:30 PM. E segura, esquema de segurança, né, de autoridades de Estado, a gente sabe que é bastante intenso. E nesse horário ali, numa sexta-feira, 1:00 PM, vai virar um transtorno aquele trânsito ali na Conde Ribeiro do Vale. Se preparem, companheiros do 87, porque eu não sei como é que se vai ficar interditado ali em frente, já a gente vai trazer essa informação, mas de uma forma ou de outra o assunto ele gera trânsito intenso naquele local. O jornal Jogo Sério está destacando que a Polícia Civil de São Sebastião do Paraíso realizou na manhã de ontem a prisão de dezenas de supostos traficantes, além de drogas, veículos, eletroeletrônicos e outros produtos. 20 investigadores de Guaxupé participaram da ação que foi, segundo o delegado Marcos Pimenta, responsável pela total desestabilização do comércio ilegal de entorpecentes em São Sebastião do Paraíso. Entre a madrugada e a manhã de quinta-feira, o trabalho contou com 200 policiais civis da região, 46 viaturas e, como resultado, 36 suspeitos de tráfico de drogas foram presos, 7 veículos apreendidos, um Audi A3, uma Saveiro, 3 motocicletas e um Malibu, além de maconha, cocaína e crack, cuja quantidade ainda não foi divulgada, computadores, celulares, recibos e agendas. Mais informações no jornal Jogo Sério, que traz uma foto da equipe da Polícia Civil de Guaxupé, que atuou em São Sebastião do Paraíso e prendeu 36 suspeitos, junto com outros investigadores de toda a região, que somam um total de 200 pessoas envolvidas nessa operação. Nós gostaríamos que isso também acontecesse aqui em Guaxupé. Ô Daniel Amaral, e aí?
Vamos mais uma.
A febre de um sábado azul e um domingo sem tristeza esquiva do teu próprio coração e destrói tua certeza. A febre de um sábado azul e um domingo sem tristeza te esquiva do teu próprio coração e destrói tua certeza.
em tua voz. Só um pálido adeus e o relógio do teu punho marcou às três. O sonho de um céu e de um mar e de uma vida perigosa, trocando o amargo pelo mel e as cinzas pelas rosas. E te faz bem tanto quanto mal, faz odiar tanto quanto querer demais. Você trocou de tempo e de amor, de música e de ideias. Também trocou de sexo e de Deus, de cor e de bandeira. Mas em si nada vai mudar, e um sensual abandono virá. Cano outra vez e aperta contra a testa e fecha os olhos e vê um céu de primavera. Bam, 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 folhas mortas que caem sempre igual os que não podem. Mas se vão a febre de um sábado azul e um domingo sem tristeza, te esquiva do teu próprio coração e destrói tua certeza.
Cadê o dedo machucado?
Aqui, ó.
Esse aqui? Mostra aqui pra câmera aqui. Sarou, né, já o dedo? Agora aponta o dedo pro Daniel, igual você fez assim pra mim do outro lado do estúdio ali.
Ó, muito bom.
Tocar violão.
Não, tá, agora tá meio baleado. Mas até que com essa mão dá, porque aqui eu não uso tanto o dedão, né?
É.
Agora, não, queria parabenizar o Daniel, que tá muito bonito, viu? Tá bonito, tá cantando muito, tá tocando
bom,
legal, isso aí.
Quem que é essa música? Já do engenheiro, não?
Essa pra Lamas regravou, mas... Se não me engano, é de um artista internacional.
Muito boa a música. Muito bom. Nós estamos ao vivo aqui com o Daniel Amaral. Ele é cantor e compositor também, não?
Eu escrevo algumas coisas, mas ainda não tem nada pronto.
Não chegou a hora ainda,
né?
Daniel, que ao vivo traz aqui o seu talento para esta sexta-feira, o nosso intervalo musical. O final do nosso programa nesta última semana aqui, é nesse último dia da semana, sexta-feira, 25 de março, 2011. Mais uma aí, Daniel.
Agora vai, Lenine. O que me interessa. Daqui desse momento, meu olhar pra fora, o mundo é só miragem. A sombra do futuro, as sobras do passado, a sombra é uma paisagem. Quem vai virar o jogo e transformar a perda em nossa recompensa? Quando eu olhar pro lado, eu quero estar cercado só de quem me interessa. Oh, vezes é um instante, a tarde faz silêncio, o vento sopra a meu favor. Às vezes eu pressinto, e é como uma saudade de um tempo que ainda não passou. Por trás do seu sossego, atrás do meu relógio, acalma a minha pressa. Me dá sua palavra, sussurra em meu ouvido, só o que me interessa. A lógica do vento, o caos do pensamento, a paz na solidão. A órbita do tempo, a pausa do retrato, a voz da intuição. A curva do universo, a fórmula do acaso, o alcance da promessa. O salto do desejo, o agora e o infinito, só o que me interessa.
Pessoas estão te ouvindo e te vendo também pela internet, viu, Daniel?
E aí, galera?
Pessoal acompanhando. Então, a turma, ela fica assistindo, um monte de gente assistindo e ninguém fala nada, fica todo mundo quietinho. Hoje teve um que mandou um e-mail e falou, tá fora do ar a câmera aí.
Opa.
Mas já tá tudo normal, né?
Importa mais a voz aqui, né?
Aquela música que você fez agora há pouco foi uma das músicas que sempre acompanhou o Maurício Flamini nas noites solitárias, quando ele morou em Ribeirão Preto, em São Paulo. Ele tá agradecendo você, a gente aqui da rádio. Diz que tá com uma faringite.
Ai.
E emocional, bastante. Está com a faringite e o emocional estão agudos hoje, né? Senão ele ligaria aqui para agradecer, mas ele não sabe por que ambos, talvez mais pelo emocional do que pela faringite, ele não consegue falar. Muito bem, 11h45 agora. Já falou com a PM lá, Rodrigo Sá, sobre a interdição do trânsito? Ô, Rodrigo Sá, bom dia, tudo bem? E o gatinho, tudo bem? Não, ele tá nem vendo o que eu tô falando aqui. Olha lá, ele tá conversando com o J. Araújo. Sabe o que eles estão combinando? Eles estão combinando aí como é que vai ser hoje. Que eles vão caçar as autoridades hoje lá. Vai ter uma cassação de autoridades hoje à tarde lá no teatro e depois na inauguração do complexo da Coxupé. E na segunda-feira a gente vai trazer a matéria completa aqui com a presença do Rodrigo Sá e o J. Araújo, que vão percorrer as duas inaugurações hoje, a inauguração da placa de título de honra ao mérito para o governador e a inauguração do complexo da Coxupé. Tem mais informação sobre isso?
Tem que aproveitar esse momento.
Do trânsito, inclusive até está aí assim, o trânsito vai estar interditado a partir do momento que o governador chegar, que está previsto entre 1h da tarde e 1h30, vai estar interditado entre ali na Conde de Beira do Vale, a partir do shopping, do Mina Shopping, até o posto RVM. Vai estar interditado também aquela rua da FEPAS e da Sicred, ali atrás da perpendicular, né?
Que vai para a câmera. Que vai ali para o Departamento de Saúde.
Isso, que vai para o Departamento de Saúde. E também vai estar interditado ali na rotatória do posto São Paulo Minas, que dá acesso, a rotatória que dá acesso à Conde Ribeiro do Vale. São os três locais que estarão interditados a partir, digamos, aí da 1h, 1h30 da tarde.
Muito bem. Cadê o gatinho? A Arjo levou o gatinho?
A Arjo levou o gatinho.
Presidente? Oh, que coisa, hein? Que coincidência. Do dia apareceu um gatinho aí, no dia que tinha entrevista com o presidente da Sociedade Protetora dos Animais. Ela levou o gatinho, então.
Eu queria dizer pro Daniel, aqui mudando um pouco de assunto, que eu já tô até usando a pulseira, que eu curti mesmo, viu? Achei legal.
Fiz um desenho aí.
Muito bom,
Rádio comunitária.
Tem um rádio aqui, um alto-falante.
Várias outras tem.
Agora, além de levar a rádio no coração, a gente leva lá no pulso também, que pulsa, pulsa e pulsa, né? Que também é a batida do coração também.
É um sinal, né? Sinal.
Você faz isso aqui com o quê?
Uso só linha de crochê e uma tira de plástico.
Mas é uma máquina que faz isso aqui?
Não, só minhas mãos.
Vai na mão isso aqui?
Só com mão.
Olha só.
Só a mão. Eu faço por ser personalizado. Aliás, quem quiser também, inclusive. Pode
compra
pedir.
Onde? Como é que faz?
Pede comigo mesmo.
Tô telefone.
Tem 8867-9365.
Legal.
Mas eu faço só por encomenda.
Tá. E aquela especial, aquela internacional que você ia tocar agora?
Ah, sim. Vamos ver o que sai. É uma dos Beatles que eu quero arriscar aqui. Eu não tô bom ainda no inglês, mas é mais pra brincar, assim. Depois tem uma do Engenheiros que tem um tema parecido. Wall. It's just gonna
Passou no teste, viu?
Vamos aperfeiçoar ainda.
Passou no teste, porque é muito bom, muito bom.
Tem uma, Caetano, que eu tô preparando, assim, pra dedicar a você, que é No Surprises. Eu não peguei.
Essa música é boa, rapaz.
Radiohead, né? Então, tá aqui, mas.
Essa música é muito bacana. Aliás, aquele rapaz que tá ali, que chegou ali agora, ó, aquele ali, você precisa fazer. Eu tava lembrando o dia que você fez aqui, é o Como Nossos Pais, nós precisamos marcar um dia. Só aquela. Eu sei que o teu tempo é corrido, mas fazer só o Como Nossos Pais de novo aqui, que é o Rafael Miranda, que tá ali também acompanhando a gente, assistindo em loco. É, as pessoas assistem esse programa via internet no www.87fm.com.br/câmera. A gente vai chegando aqui aos minutos finais do nosso giro por Guaxupé com algumas informações interessantes. Que, segundo o Diário de Pernambuco, o preço do café nas gôndolas dos supermercados brasileiros deverá ficar entre 35% e 50% mais caro até novembro desse ano. O reajuste, impulsionado pela escassez do produto de boa qualidade no mercado internacional, já chegou aos produtores e até agora vinha sendo contido pela maioria das indústrias do segmento, que já avisam, não vai dar para segurar. Segundo a ABIC, Associação Brasileira da Indústria do Café, os preços dos grãos de qualidade média subiram 60% do início do ano para cá e os de boa qualidade 40%. Em média, nos últimos 12 meses, o reajuste do café, levando-se em conta todos os tipos de grãos, foi de 70%. Ou seja, o café fica mais caro entre 35% e 50% a partir desse ano de 2011. A expectativa é que esse aumento seja dado até o mês de novembro desse ano, segundo informações do Diário de Pernambuco. A Gazeta Digital diz que cervejas, refrigerantes e águas minerais ficarão mais caros para o consumidor nas próximas semanas. Os valores sofrerão um aumento de 10% a 15% na indústria, chegando a uma alta de 1,59% no consumidor final, conforme a estimativa de representantes do setor. O reajuste é decorrente da correção anual da tabela de preços, que serve de base para a cobrança de impostos sobre os produtos, que foi anunciado na última terça-feira pelo secretário da Receita Federal, Carlos Alberto Barreto. Daniel, e aí? O que mais que tem no seu repertório?
Então, os engenheiros agora que tem um tema assim parecido com esse dos Beatles que eu acabei de tocar, que porque no refrão fala você tem que esconder o seu amor, né, aquela pressão das pessoas. Então aqui o nome da música dos engenheiros é No Meio de Tudo, Você, que fala dessa selva também, em referência à letra do Legião, né, Teatro dos Vampiros. Vamos lá?
Selva, a gente se acostuma muito pouco. A gente fica achando que é demais. Quando chega em casa do trabalho quase vivo. Selva, a gente se acostuma muito pouco. A gente fica achando que é o máximo. Liberdade pra escolher a cor da embalagem. Nessa selva, a gente se acostuma muito pouco. a gente fica achando que é normal. Entrar na fila, pagar ingressos pra levar porrada. No meio de tudo você me salva da selva, me salva da selva. No meio de tudo você me salva da selva, me salva da selva, selva. A gente se acostuma muito pouco, a gente fica achando que é demais. Um pouco de silêncio e um copo de água pura. Selva, a gente se acostuma muito pouco, a gente fica achando que é o máximo. Se o cara mente, mas tem cara de honesto. Nessa selva, a gente se acostuma muito pouco, a gente fica achando que é o normal. Finge que não vê, diz que não foi nada e leva mais porrada. No meio de tudo você me salva da selva, me salva da selva. No meio de tudo você me salva da selva, me livra da selva. No meio de tudo, acima de tudo, no meio de tudo você.
Esse é o Daniel Amaral, salve de palmas pro Daniel, aqui com Engenheiros do Havaí, a sua versão ao vivo, voz e violão, intervalo rápido, o último desse programa e já já a gente finaliza o giro desta semana.
Apoio Cultural.
Minquilo Materiais para Construção. Qualidade e economia na construção. Em Guaxupé e Guaranésia. Minquilo Materiais para Construção.
Minas Med, massagem terapêutica e massagem para a coluna. Minas Med, a loja do Sérgio, na Rua da Aparecida.
Tô de moto, tô de boa, tô de Kaczynski. Revolucionária. Tô de moto, tô de boa, tô de Kaczynski.
Arte Ferro Serralheria Metálica, a solução definitiva em fabricação, montagem e cobertura de estruturas metálicas. Arte Ferro, 3552-4797.
Ponto Chique do Cutiula.
Para almoço e lanche não tem outro igual.
Ponto Chique do Cutiula.
Olha, a gente está aqui nos momentos finaizinhos do programa, o Giro por Guaxupé, faltando 4 minutos para o meio-dia. As pessoas acompanham a gente pelo rádio, do celular também. Então, um alô aí para os ouvintes transeuntes, aqueles que vão passeando com o radinho ligado no fone de ouvido, naquele volume lá no Arto. Muito obrigado pela audiência e um bom final de semana para todos vocês. Segundo o nosso termômetro, nós registramos aqui 25 graus agora na João Machado. E segundo o Rodrigo Sá, o Daniel é um dos melhores que já vieram aqui nesse microfone aqui, né?
Não, legal. A minha humilde opinião mesmo, aqui de intrometido na história aqui, eu acho isso que é legal, ó. Som puro, passo o recado, não precisa ficar exagerando, fazendo trejeito com a voz, sabe? Canto, tá tocando bem pra caramba, tá profissional o negócio, tá bonito demais. Parabéns. E o Rafa também tava aqui, que é outro também, que tá, eu brinquei aqui agora com você, que os dois melhores que já vieram na rádio, tava aqui agora, na minha opinião, na minha humilde opinião.
Muito bom. E a gente, é sempre bom a gente finalizar os programas semanais com música, porque a gente dá uma espairecida, né, em todas as questões desgastantes que nós atravessamos durante a semana. Ao longo dessa semana nós tivemos aqui muitos temas relevantes, muitas coisas positivas e algumas coisas negativas também. E chega no final de semana, aqui no último programa da semana, a gente fica contente em poder sempre ter um músico junto conosco ao vivo para a gente poder mandar coisas negativas pro espaço. Nós falamos aqui durante essa semana sobre o caso do mercado municipal, exaustivamente sobre o caso do Didinho, perde o mandato ou não perde o mandato, muita gente reclamando sobre buraco, sobre saúde. Nós falamos aqui da derrota da esportiva, nós falamos sobre água, né, um assunto muito tenso, que é a possibilidade de termos escassez de água num futuro não tão longe. Nós falamos sobre preconceito, racismo, homofobia, também um problema bastante crítico aqui e que contou com a participação da população. Nós tivemos até o Rodrigo Sá cortando o dedo aqui ao longo dessa semana, né?
Dando sangue, literalmente.
Literalmente, lá na Copasa.
Oh.
trouxemos aqui nesse programa também notícias sobre os andarilhos, o pessoal da Ação Social pedindo para o povo não dar esmola para os andarilhos, para não mal acostumar essa turma aí, e outras coisas desagradáveis, né? Nós tivemos notícias boas também. Ontem, por exemplo, a grande notícia é que a Casa da Criança, da Casa da Cultura, eu sempre confundo, a Casa da Cultura vai sair ali, continua com a sua sede, mas vai para os bairros também ensinar música para os alunos da periferia. A gente falou sobre os novos ônibus do Departamento de Educação, e a nossa notícia hoje aqui, que foi trazida pelo Fábio Tomás, diretor da Vigilância e Saúde, que o Rei do Gado lá do Bela Vista vai pagar por tudo o que ele faz ali com a população, tudo que seus animais fazem com a população, e ele não vai ficar impune sobre tudo que está acontecendo ali. E aí, depois de tantos assuntos, alguns tensos, alguns mais light, a gente traz aqui para finalizar sempre um músico de qualidade.
Eu queria só fazer um adendo aqui também, assim, com todo o respeito também aos outros músicos que estiveram aqui, e querendo dizer o seguinte, que eu tô falando assim, é mais nessa parte mais pop da MPB, mais pro rock misturado, assim, porque também a gente não pode esquecer do Seu Carlito, do Itamar e também do pessoal que veio com o Sertanejo Raiz, que veio aqui, do Donizete, que foi muito bom, muito bom. Não, exatamente. Mas digo assim, todo mundo, esses caras são, na minha opinião, no meu gosto, são os que deram show aqui mesmo.
Daniel, e aí? Qual você estava escolhendo uma última aí para encerrar?
Tá difícil, eu estava em dúvida por ter tantas aqui, mas deixa para a próxima, né? Algumas que vão estar de fora. Para mim, a música é um instrumento que nós recebemos para, aqui nessa vida, prestar um serviço assim, para o bem da população, e é uma ferramenta de trabalho para construir um mundo melhor, né? E eu canto assim, eu fico satisfeito quando eu canto sabendo que eu estou agradando quem me escuta, né? Até como se vocês perguntarem qual que eu escuto, qual que é a minha influência, a referência que eu tenho, eu respondo o seguinte, que é como se eu tivesse, assim, eu brinco, um aparelhinho aqui na minha orelha que identifica a qualidade da musical para mim, né? E aquilo que o meu ouvido tolera, eu escuto. E assim eu vou crescendo. Inclusive tem um grupo que eu conheci há pouco tempo, um conjunto musical com vozes femininas, que tem alguns instrumentistas que acompanham, que eles fazem pesquisas de outras culturas, né? E o nome é Mauaca, não sei se você já ouviu falar. Parece que surgiu há pouco tempo. Se vocês tiverem a oportunidade, eles tocam muito bem aqueles instrumentos da antiguidade, muito legal, interessante, Mauaca. E eu escuto desde a clássica, música clássica, essas músicas de outros continentes e culturas, até um MPB, vai pro pop. Eu gosto mais de rock, assim, só que não. Aquele mais maneiro também.
E essa abertura é muito interessante, né? Não tem um é melhor que o outro, não. A gente se identifica mais com uma coisa ou com outra, isso, né? E agora, tudo é para ser ouvido, é importante você ter essa abertura, seja, sei lá, do insuportável ao suportável. O importante é a gente conhecer e poder degustar e tirar disso um fruto no qual você se identifica mais. Isso é legal.
Daniel, com a mente quieta, a espinha ereta e o coração tranquilo, finaliza o programa pra gente.
Então tá certo. Foi um prazer estar aqui. Eu admiro o trabalho de vocês e parabéns. Até a próxima.
Prazer foi todo nosso, e você vai voltar aqui outro dia. Opa. Nós vamos te chamar assim, se você quiser.
Estou à disposição.
Daniel Amaral, anota esse nome aí que esse menino vai longe.
Hoje o mar faz onda feito criança, no balanço calma a gente descansa, nessas horas dorme longe a lembrança de ser feliz. Quando a tarde toma a gente nos braços, sopra um vento que dissolve o cansaço, e é o avesso do esforço que eu faço pra ser feliz. E o que vai ficar na fotografia são os laços invisíveis que havia, as cores, figuras, motivos, o sol passando sobre os amigos, histórias, bebidas, sorrisos, o afeto em frente ao mar. Quando sombras vão ficando compridas, enchendo a casa de silêncio e preguiça. Nessas horas é que Deus deixa as pistas pra eu ser feliz. E quando o dia não passar de um retrato, colorindo de saudade o meu quarto, só aí vou ter certeza de fato que eu fui feliz. E o que vai ficar na fotografia são os laços invisíveis que havia, as cores, figuras, motivos, o sol passando sobre os amigos, histórias, bebidas, sorrisos e afeto em frente ao mar. Oh, 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 as cores, figuras, motivos, o sol passando sobre os amigos, histórias, bebidas, sorrisos e afeto em frente ao mar.
Valeu, Daniel.
Obrigado, Gustavo.
E agora, o poder da mensagem. Hélio Ribeiro.
Dizem, né, que quem vive enganando, vive enganado. Então vamos checar isso aqui, vamos pensar, raciocinar juntos. Se alguém convive com um determinado número de pessoas e faz com que todas essas pessoas acreditem em inverdades a seu respeito, essa pessoa acaba criando para si uma personalidade falsa que ela será obrigada a obedecer para não ser descoberta. Acho que está certo isso aqui, hein? Quem vive enganando, vive enganado. Porque quem mente sempre prejudica alguém, no mínimo prejudica a si próprio.
E a vida de quem mente é muito mais difícil. Ele tem que ficar o tempo todo escondendo, fica o tempo todo tenso, aquele frio na barriga, aquela coisa. É triste isso. Faltam 54 minutos para uma hora da tarde, Rodrigo Sá.
Não, eu queria convidar todo mundo hoje, de praxe, para ouvir o Sexta do Compositor, às 4 horas da tarde. Hoje, gente, para quem gosta de samba e gosta da boa música popular brasileira, da clássica música popular brasileira, a gente vai ouvir hoje o Ataulfo Alves. Ataulfo Alves, que acho que dispensa apresentações. Então, hoje, 4 horas da tarde, Ataulfo Alves, um dos gênios do samba mineiro e brasileiro.
Bom encontro com a Anastasia daqui a pouco, viu?
Valeu.
Nós vamos encerrando o programa de hoje, sexta-feira de novo, desejando que você tenha uma semana, um final de semana bastante ensolarado, tanto do lado de fora como do lado de dentro, que você consiga irradiar a sua energia positiva e os seus bons sentimentos para que as pessoas que percorrem o seu caminho consigam sentir as vibrações positivas que emanam de dentro de você, que você possa contagiar as pessoas com um sorriso, com palavras amigas e com atitudes que representem o bem que guarda dentro de si. Todo mundo tem um pouquinho de bem guardado dentro de si, acreditem ou não. Faz um esforço para colocar isso para fora, para que as pessoas possam sentir isso aí. Bom final de semana, até a segunda.
A Rádio Comunitária 87 FM apresentou o Giro por Guaxupé. Você ouve a seguir o Sabor de Melodia.
Apoio Cultural. Infominas Informática. Tecnologia com economia. Infominas.
Pé Jovem Calçados. Sport, Júnior e Pontapé.
Garantimos a melhor compra para o seu pé.